Mais um domingo nós estamos aqui para ouvir a exposição da palavra do Senhor. E nesse domingo eu te convido a abrir a palavra de Deus juntamente comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, a voz do Senhor. E que a Tua voz, a Tua palavra, seja clara para nós. Que possamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E que possamos, Senhor, ser transformados pela Tua voz. Que possamos ser guiados pela Tua voz. Que possamos ser consolados, Senhor, pela Tua voz. Fica conosco, Senhor, mais um domingo. E age poderosamente em nós, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse fim de semana, eu recebi a notícia do falecimento de uma tia muito querida minha. Uma tia que eu recordo com muita gratidão no coração. E eu achei algo bem interessante, eu fiz uma reflexão bem interessante do que houve. Porque quando eu recebi a notícia do seu falecimento, foi na sexta à noite, já perto da meia-noite, já quase no sábado, e eu fiquei um tanto abalado, mas logo na minha mente veio imagens, lembranças de momentos que eu vivi com ela, de momentos que nós estávamos juntos. E por um instante eu parei e eu consegui ouvir a voz dela, ouvir a voz dela mesmo, sabe? Não era uma voz... E calma, gente, isso não é nada aqui espiritual, não é nada... E eu quero até te convidar a fazer um exercício agora. Pense em alguém que você gosta muito, seja essa pessoa se já faleceu ou não, e tenta lembrar da voz dessa pessoa. Certamente você vai ouvir a voz dela, a voz específica dela, com aquele tom, aquele timbre. Isso não é espiritismo, não. Isso não é nada de misticismo, não. Isso é o poder da nossa memória. Nós guardamos na memória coisas que são incríveis. Isso só mostra a grandeza e o poder de Deus na nossa memória. Como incrível ela é. E eu conseguia perceber a voz dela, lembrar da voz dela, aquela voz bem específica. Caramba! Interessante! E isso me fez refletir sobre a singularidade de cada indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo singular, Por mais que, agora falando novamente de voz, você tem pessoas com vozes parecidas, mas ainda assim, aquela voz é uma voz singular. Ainda assim terá nuances que ninguém mais vai ter. Olhar para essa singularidade de cada indivíduo é muito enriquecedor. É muito interessante pensar nisso. Pensa, até mesmo gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, eles têm a impressão digital, diferente. Mas vamos lá, ainda que eles tivessem a mesma impressão digital, coisa que não tem, você pesquisa depois, o comportamento deles são diferentes. Eles podem ser gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, mas você não consegue explicar porque às vezes são tão diferentes no modo de agir. Claro que vai ter muita coisa em comum, afinal, são irmãos. Mas cada um vai ter o seu jeitinho. E lá em casa a gente fica fazendo às vezes esse exercício, não por mal, mas é algo bem espontâneo. E hoje mesmo eu estava lá, eu falei com a minha esposa algo, ela falou, cara, igualzinho o seu pai. Igualzinho, esse jeito aí que você falou, igualzinho como seu pai fala. Aí eu falei, é mesmo, ainda bem, né? Isso prova que eu sou filho dele, né? E com a Ruth, a minha filha, a gente fica assim, quando ela faz alguma coisa, eu falo, aí, Jane, quem faz isso aí, hein? Aí ela, é, sou eu. Aí tem vezes que a Ruth faz uma cara assim, igualzinha a sua cara que você faz. Mas o que é mais incrível nisso, que por mais que tem vezes que minha filha se pareça comigo, às vezes na expressão facial, às vezes no modo de agir, às vezes se parece com a minha esposa, ela tem a singularidade dela. Quer ver algo bem interessante? Ela, na sexta-feira, quando acordou bem cedo, ela acordou um pouco mal, tendo diarreia, e no espaço de 3 horas, ela evacuou 5 vezes. E a gente, muito preocupado, levou ela ao médico, né, para saber. Eu acho que foi uma espécie de virose, por isso que minha esposa e ela não estão aqui, porque a Ruth ainda está se recuperando. Só que o que chamou a nossa atenção e que nos constrangeu foi que ela, desse modo, ela queria brincar, ela sorria, ela fazia... Resumindo, ela estava tocando um terror a si mesmo, caminhando para lá e para cá. E aí a gente parou para orar por ela e a gente teve que reconhecer. Por muito pouco a gente fica reclamando. Poxa, não dormi direito, poxa, ah, meu dia não está sendo bom e não sei o que e tal. A gente fica mal-humorado e tudo mais. Ela tem 10 meses, vai fazer 11 meses na semana que vem. E diante de um quadro que é ruim, você que já passou por um quadro desse sabe que é ruim, você fica, tem gente até que desmaia, e ela lá rindo, sorrindo, brincando, isso não abateu a ela. Enquanto que por menos eu e minha esposa reclama. Caramba, a singularidade dela, que nos humilha e nos ensina. Por mais que ela pareça conosco, ali ela não pareceu, porque ela nos ensinou. Ela, sem saber, nos deu uma lição. Então, cada indivíduo tem essa singularidade. Você vai lembrar de coisas específicas, de pessoas específicas. E por mais, como eu falei, que você possa falar de coisas comuns, eu quero lembrar uma coisa para você. Ninguém é só aquilo que você vê. Porque se você vê uma pessoa extremamente mal-humorada, você tende a taxar aquela pessoa como somente aquele cara é mal-humorado, aquela mulher é mal-humorada. Mas será que a vida dela está resumida só a isso? Isso é empobrecer a singularidade dela. Por mais que isso se destaque na individualidade dela, aquela pessoa não é só aquilo. Aquela pessoa é mais do que aquilo. Ela tem uma história de vida. ela carrega muitas coisas. Não pode ser só aquilo. Então, cuidado quando você for rotular as pessoas. Por que eu estou falando de singularidade aqui? Porque olhar para a carta de Gálatas é olhar para a singularidade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas mais do que singularidade, a superioridade do Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que não é somente singular, mas um Evangelho que é superior, incomparável e que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. A carta de Gálatas mostra uma demonstração poderosa desse Evangelho. E o texto que nós lemos vai mostrar isso. Vai mostrar de forma bem específica que o verdadeiro e completo Evangelho de Jesus Cristo é o único que nos leva da escravidão do desempenho para a liberdade da filiação. Hoje a gente vai aprender que esse Evangelho de Jesus Cristo, que é verdadeiro, completo, superior, suficiente, ele é o único que pode nos levar da escravidão do desempenho para a liberdade da filiação. E a gente vai ver isso em duas partes principais. Vamos para o texto, que a gente vai perceber isso. Antes da gente ir para o capítulo 4, vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 1 e olha como Paulo se apresenta nessa carta. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo está escrevendo para esses irmãos dessa igreja. E Paulo, ele vai defender a exclusividade do Evangelho. No verso 6, ele fala: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. E ele vai falar, o qual na verdade não é outro. Não é outro Evangelho. Na verdade, é uma falsificação. Não é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E isso é tão grave que ele fala assim, algumas pessoas estão pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo, mas ainda que se viesse um anjo ou alguém de nós e quisesse trazer outra mensagem, eles têm que ser considerado anátema, ser considerado maldito. O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser adulterado. O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser comparado a qualquer outra coisa. Ele é exclusivo. Paulo vai falar sobre isso, sobre esse Evangelho de Jesus Cristo nessa carta aos Gálatas. Porque havia homens naquela igreja que estavam ensinando que eles precisavam do Evangelho mais alguma coisa. Não, tudo bem, a mensagem do Evangelho, legal, mas vocês precisam de algo a mais para ser salvos. E esses homens são chamados dos judaizantes. Eles falavam que aqueles irmãos lá da daquelas igrejas da Galácia precisavam se converter ao judaísmo para serem salvos. Que o Evangelho não era suficiente. Eles precisavam se converter às práticas do judaísmo para que eles fossem salvos. E Paulo vai falar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É tão absurdo que Paulo tem a audácia de escrever nessa carta que ele repreende Pedro cara a cara. É como se ele chegasse hoje e falasse, tu é um vacilão, dois papos. Na presença de uns você age desse jeito, na presença de outros você faz de outro jeito. Seja homem. É que Paulo está falando aqui para Pedro. Viva o evangelho de forma genuína. Não viva dois evangelhos. E ele vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Vai falar da diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele vai falar sobre Moisés, sobre a lei e sobre Abraão. E aí ele fala, já no capítulo 3, verso 23, antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, ou seja, nela aprisionados, para essa fé que no futuro haveria de se revelar. Ou seja, essa lei, ela aguardava essa fé que seria revelada no futuro. E ele fala que a lei se torna o nosso guardião para nos levar até onde? Para nos conduzir a Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé. E aí ele vai falar sobre isso, sobre a importância que em Cristo não existe judeu nem grego. E termina o capítulo 3, no verso 29, dizendo o seguinte: se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é bem interessante, porque na nossa escola dominical a gente está tratando sobre as últimas coisas, falando sobre a doutrina das últimas coisas. E eu tenho falado para eles que há muita confusão quando se fala dos finais dos tempos, das últimas coisas e tudo mais, e há pré-requisitos para a gente não acabar errando na interpretação desses acontecimentos. Primeiro, a gente precisa entender a história da redenção. A gente precisa entender essa história. Porque se a gente não entender essa história e como Deus trabalha nessa história, a gente vai errar quando falar sobre os finais dos tempos. E aí eu falei, algo crucial é a gente entender a relação entre Israel e a igreja. E vocês sabem que agora está em alta falar sobre Israel por causa da guerra que está havendo. A sua forma como você enxerga Israel e a igreja vai determinar como você enxerga as últimas coisas, como você enxerga as coisas que estão em Apocalipse, que estão nos profetas e tudo mais. E uma coisa bem interessante é que Paulo fala lá em Romanos que nem todo aquele que é de israelita é israelita de fato. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não é porque é da descendência física de Abraão que a pessoa é israelita. É israelita no sentido étnico da coisa. Mas ele fala que o verdadeiro Israel, o verdadeiro israelita, é aquele que é, que tomou a posse da promessa a Abraão. Isso é bem interessante, porque você vai para o Antigo Testamento. Todos aqueles que eram descendentes de Abraão herdou a promessa? Herdaram? Lembra do Êxodo? Todo mundo chegou na terra de Canaã? Não, teve gente que sofreu o juízo de Deus. Lembra daquela passagem que a terra abre e engole um montão de gente lá que se rebelou contra Moisés? Ué, mas eles eram descendentes físicos de Abraão. Por que eles não receberam a promessa? E vamos lá, eu gosto sempre de usar minha filha como exemplo. Ruth. Ruth era descendente física de Abraão? Não, porque ela era moabita. E ela foi incluída no meio do povo e recebeu a promessa. Então veja que a promessa, que o ser o Israel de Deus, não está ligado à questão de ser descendente físico. E é isso que Paulo está falando aqui. E se vocês são de Cristo, ele está falando para gentios, tá? Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. Não são descendentes físicos, mas são descendentes por causa da promessa. Herdeiros segundo a promessa. E aí ele chega no capítulo 4, verso 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Vamos lá, vamos entender o que, que Paulo está falando aqui. Paulo está mencionando uma lei, a lei civil grega. Lembra que ele está escrevendo para um público que era primordialmente gentio. A região da Galácia ficava na Ásia Menor, uma região que era predominantemente de gentios. E ele está falando aqui sobre essa questão do herdeiro, do escravo. Ele está usando uma lei civil, que era uma lei civil grega, na qual uma pessoa rica, ela entrega o seu herdeiro, que geralmente é menor de idade, ao cuidado de guardiões. É o que ele está falando aqui no verso 2. Ele mesmo sendo senhor de tudo, o herdeiro menor de idade, mesmo sendo senhor de tudo, ele é como um escravo. Ele está sobre tutores e cuidadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Ou seja, aquela pessoa rica que tem um herdeiro menor de idade entrega esse herdeiro ao cuidado de guardiões. E até esse herdeiro receber a posse efetiva dos bens, que era direito dele, ele não tinha liberdade nenhuma, porque ele estava sob a tutela desse guardião. Ele não tinha direitos legais, ele não tinha voz própria. Ele tinha que fazer o que era decidido pelo guardião. Ele não podia ter liberdade de, vou gastar meu dinheiro, vou aproveitar minha vida, vou fazer o que quero. Não, ele não tinha essa liberdade. Então ele se sentia mais como um escravo do que como um filho. Ainda que ele fosse filho. Mas ele só iria receber aquela herança quando o pai falasse, agora chegou a hora. Está aqui dizendo, o tempo pré-determinado pelo pai. E aí no verso 3 ele fala, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo está comparando essa situação da lei civil grega à situação espiritual do povo. E aí ele está falando aqui, há duas possibilidades aqui. A gente tem que entender quando ele fala assim, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O que significa estar escravizado aos rudimentos do mundo? Essa palavra rudimento aqui, ela tem duas possíveis traduções. Primeiro, rudimentos significa coisas elementares, ou seja, coisas básicas. Então, talvez ele estivesse falando que quando nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, ele estava falando sobre o povo que estava sob a lei do Senhor, sobre o ensinamento básico da vontade do Senhor, que era expressado através da lei do Senhor, através dos 10 mandamentos, que você conhece lá no Antigo Testamento. Mas uma outra possibilidade é que rudimentos do mundo significa seres espirituais. E se ele estiver falando para gentios, ele está querendo dizer aqui que eles estavam escravizados por seres espirituais, ou seja, por demônios. Por causa de quê? Por causa da sua idolatria, a sua adoração a ídolos pagãos, que ele vai falar em Coríntios, lá na carta aos Coríntios, que nada mais é do que são demônios. Mas veja, seja os ensinamentos básicos da vontade de Deus, seja a escravidão a demônios, a ídolos pagãos, o povo de Deus precisava crescer. Eles precisavam abandonar aquelas práticas e crescer, e caminhar, e tomar posse daquilo que eles eram hoje. Por isso que Paulo ele vai combater isso veemente, porque eles já tinham sido mudados ao seu status, eles já haviam recebido uma herança, mas eles ainda estavam vivendo como pessoas escravizadas. Mesmo o pai tendo pré-determinado que agora vocês vão receber a sua herança, agora chegou o momento de você herdar os seus bens, espiritualmente falando, mas eles ainda queriam viver como menores de idade. Paulo vai constantemente nas suas cartas falar, vocês precisam largar o leite espiritual e se alimentar de alimento sólido. Constantemente. E veja, falando da lei, a gente gosta desse negócio. A gente gosta de ficar na papinha. A gente gosta de ficar no leite. A gente gosta. Por quê? Porque ficar nesse nível fica nas coisas no nosso controle, no nosso desempenho. Ficar nesse nível fica no nível do nosso comodismo, do depende de nós. É a escravidão do desempenho. É a escravidão que você fica escravizado pela sua obra, por aquilo que você faz, pela forma que você vive. Se eu vivo dessa forma, eu sou aceito. Se eu ser bom o suficiente, eu sou aceito. Mas as coisas tinham avançado. Era para eles largarem esse pensamento. A escravidão do desempenho. Eles tinham mudado de status. E aí ele prossegue. E a partir do verso 4, ele vai falar da liberdade da filiação. E ele vai falar aqui da descrição do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ele vai fazer essa descrição do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E aqui a gente pode destacar 6 coisas acerca desse evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Eu vou ler tudo, depois a gente volta. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele fala, ó, o tempo já passou. E aí vamos lá, a primeira descrição que ele dá do evangelho, o quando. Ele fala da plenitude do tempo. Ou seja, falar da plenitude do tempo aqui foi o tempo determinado que Deus enviou o seu filho. A gente vai ver posteriormente isso. Foi o tempo que Deus decidiu. É agora. Aquelas promessas antigas, é agora que elas se cumprirão. É nesse tempo. É na plenitude do tempo. No tempo exato. No tempo que Deus, em sua infinita sabedoria, quis. E falar da plenitude do tempo é também falar que Deus preparou o palco do mundo para que Jesus viesse a esse mundo. Porque, veja, quando Jesus nasce, quando ele se encarna, o mundo, ele basicamente tinha uma língua comum, que era o grego popular. Alexandre o Grande, ele domina por um momento o cenário mundial, ele implanta aos povos que ele vai dominando a cultura grega, que você já ouviu falar, a cultura helenística. E as pessoas tinham uma linguagem comum, o grego popular. E é através dessa linguagem comum que você tem o Novo Testamento sendo escrito. É através dessa linguagem comum que permite que a mensagem do Evangelho se expanda com mais facilidade. Porque é uma mensagem comum. É como o inglês hoje em dia, né? Que é uma língua mais universal. Você vai e, se você saber arranhar no inglês, você talvez se comunique com algumas pessoas. Mas não só isso. Depois que Alexandre o Grande, com seu grande império grego, ele cai, vem o Império Romano, e você sabe que Jesus nasce quando o Império Romano está dominando o cenário mundial, o cenário daquela época. E algo bem interessante que os romanos fizeram foi a implementação de estradas. Eles criaram esse sistema de estrada para a locomoção das pessoas serem melhores. Isso possibilitou as grandes viagens missionárias de Paulo. Isso possibilitou as pessoas se deslocando para lá e para cá e a mensagem chegar com mais facilidade. Então veja, Deus preparou todo o palco do universo para que seu filho viesse. Foi no tempo exato. Não foi antes, não foi depois. Foi naquele momento exato que Jesus veio, foi quando Deus determinou. Mas uma segunda característica do Evangelho diz respeito à sua origem. Olha o que ele fala. Deus enviou o seu Filho. Isso aqui fala da divindade de Jesus, que Jesus era Deus. Ele já era filho antes dele nascer. Ele já existia antes dele nascer. Deus enviou o seu Filho. Um filho que existia desde sempre, desde a eternidade, nesse relacionamento amoroso com o Pai. Jesus Cristo não é uma criação de Deus. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que tem uma comunhão eterna com o Pai e com o Espírito, que sempre existiu. É esse Jesus que é enviado. Isso é bem interessante, porque se você ler o Antigo Testamento sobre essa ótica, você vai perceber o que eu estou falando. No Antigo Testamento há vários heróis. Nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Jacó, nós temos Davi, nós temos Samuel. Nós temos muitos heróis no Antigo Testamento, nas narrativas do Antigo Testamento. Mas sabe o que o Antigo Testamento mostra? Que os nossos melhores heróis são imperfeitos. Que os nossos melhores heróis não eram adequados para a tarefa de nos salvar. Abraão, com toda a sua fé no Senhor, ele vai para o Egito e vacila. Ele fala que a sua esposa é a sua irmã. Ele mente e engana porque ele tem medo de perder a própria vida. Davi, você sabe o que faz. Os nossos melhores heróis, eles são falhos e inadequados para nos salvar. Por isso, Deus precisa enviar seu Filho. Ele precisa ser Deus, porque homem não é suficiente. Mas se ele fosse somente Deus, ele não seria adequado para nos representar, porque nós somos homens. E aí vem a terceira característica, o modo como a nossa salvação acontece. Ele fala, nascido de mulher. Ou seja, esse Deus, ele assume a natureza humana. É um Deus encarnado. Ele nasce. Ele, como nós temos discutido nos estudos de quinta-feira, ele tem que aprender, ele tem que depender de outras pessoas, porque ele é um homem. A tentação dele é real, porque ele tem uma natureza humana, porque só assim para ele nos representar. Então, o nosso Salvador é o Deus homem, que está perfeitamente habilitado para nos salvar. Ele nasce da mulher, um Deus que se humilha e vive entre nós e assume a natureza humana. Mas em quarto lugar, fala da condição do nascimento de Jesus e da sua vida. Nascido sob o quê? Nascido sob a lei. Ou seja, Jesus, ele vive em perfeita obediência a essa lei, coisa que os nossos melhores heróis não conseguiu fazer, coisa que as pessoas mais fantásticas do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento não conseguiram fazer. Jesus não quebra em nada a lei de Deus, ao contrário, ele cumpre perfeitamente essa lei. Ele cumpre perfeitamente e se submete perfeitamente à lei do Senhor. Ele faz o que a gente não conseguiu fazer. Porque nós que deveríamos viver de forma perfeita, uma obediência perfeita. Mas sabe o que acontece? A obediência perfeita que nós deveríamos viver já é quebrada lá no jardim. Quando tanto o homem como a mulher querem ser como Deus. E agora, todos os nossos esforços para fazer essa perfeita obediência é correr atrás do vento. Ninguém consegue. Ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mas Jesus, ele nasce, ele se submete a essa lei e ele cumpre essa lei. Mas em quinto lugar tem um propósito. Por que ele veio? Porque Deus enviou seu filho, porque ele precisava ser Deus, precisava ser homem, porque ele precisava cumprir uma obediência perfeita. Em quinto lugar, no verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando que ele veio para morrer, para dar a sua vida em resgate pelo seu povo. Não é isso que ele falou? Eu vim para dar a minha vida e a minha vida em resgate por muitos. Jesus veio para morrer. Isso nós precisamos enfatizar. Jesus veio exatamente para a cruz. É abominável falar isso, mas aí que reside a glória do cristianismo. Certo pastor disse o seguinte: o cristianismo não é uma religião de estábulo e palha. É uma religião de espinhos e pregos, madeira e sangue. A encarnação não pode nos salvar sem a crucificação. Cristo não nos redimiu apenas por meio de sua vida. Ele nos redimiu através da sua morte. Eu tenho batido na tecla aqui que Jesus veio não somente para dar exemplo moral. Jesus não é apenas um professor de ética que falou assim, ó, tá vendo? É assim que vocês devem agir. É a conduta de vocês deve ser essa. Não. Ele veio com o propósito de nos substituir e morrer no nosso lugar. O evangelho não é um evangelho moralista. É o evangelho da crucificação. É o evangelho da ressurreição do Senhor. Ensinamento moral, se fosse só isso, Jesus não precisava morrer na cruz. Ele vinha, mostrava como nós deveríamos viver e ir embora. Não precisava de sofrimento, não precisava de nada disso. Mas Jesus não é meramente um professor de ética. Ele é o nosso Salvador, Salvador que morreu por nós. Mas tem um segundo propósito aí na vinda de Jesus, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas. Mas olha que maravilhoso. Pensa que todos nós éramos como escravos, escravizados pelo pecado, pela nossa própria vida, pelo nosso desempenho. E Jesus morre para nos libertar. Mas nós poderíamos ser só isso, libertos. Alguém que conseguiu a liberdade. E Jesus poderia falar assim: agora se vira para cumprir uma obediência perfeita. Agora se vira para você caminhar aí sozinho. Mas sabe o que ele faz? Ele morre para nos libertar e mudar os nossos status de escravizados para filhos. Ele inclui eu e você na família dele. Isso é maravilhoso. Um pastor chamado Heiken fala: o cristianismo não é servidão, e sim liberdade, pois Cristo nos trouxe da escravidão para a filiação. Nossa participação contínua na família de Deus não depende de nossas obras, como se de alguma forma tivéssemos que conquistar nossa permanência. Ele te fez filho, e isso foi de graça. De graça. Você não precisa cumprir toda a lei para você conseguir esse status de filho. Você não precisa ser uma pessoa maravilhosa para conseguir o status de ser chamado filho de Deus. Você não precisa se esforçar para fazer boas obras para conseguir a aceitação do Senhor. Jesus conquistou tudo isso para você, e é de graça. Esse evangelho é gratuito. Ele é suficiente. Não precisa adicionar mais nada. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Ele foi aonde você não poderia ir. Jesus fez tudo. Isso é libertador demais. Isso é libertador porque a minha fé e a sua fé certamente vai falhar. Certamente virá momentos na sua caminhada que você vai se sentir prostrado, fraco, abatido. Mas não depende do desempenho da sua fé. Depende de você continuar acreditando que Ele fez tudo por você. Não é o desempenho da sua caminhada. Depende de você colocar a sua confiança que o que Ele fez foi suficiente. Mesmo você sendo vacilão, mesmo você sendo uma pessoa pecadora, o evangelho gratuito de Jesus, Ele te ergue e fala: continue caminhando, porque você é filho. Essa liberdade que Paulo está falando aqui. Essa liberdade de saber que eu não sou mais escravo. Deus já enviou o seu filho. Você é filho ou é escravo? Se você é filho, saiba, tudo que Deus prometeu é para você. E o tempo se chama hoje, porque Deus já enviou o seu filho. Ele já veio, ele já morreu por você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você não precisa fazer parte de uma denominação perfeita. Você não precisa fazer parte de uma igreja perfeita. Você não precisa fazer parte de uma igreja que tem um pastor perfeito, porque isso nunca vai existir. Você só precisa de Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz por você. Isso é suficiente. Mais nada. Mais nada. É disso que emana o poder para você viver a vida cristã. É disso que você tem a confiança para continuar caminhando. Porque o mundo vai falar para você: não, não é assim. O contexto vai falar para você: tá vendo? Olha como tá difícil. Você vai falar para você mesmo: cara, não dá mais. Não é assim. Eu falhei. Mas olha o que diz. O verso 6. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Por mais que o mundo fale para você, por mais que o contexto, a circunstância da sua vida queira falar mais alto, por mais que você mesmo queira falar, O Espírito está dentro de você e falando: você é filho. Você não precisa se autoafirmar. Você não precisa alguém falar algo sobre você. O Espírito fala para você: você é filho. Ninguém vai tirar isso de você. Isso é maravilhoso. Isso é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de tapinho nas costas falando: vamos lá. Você tem o Espírito de Deus. E você é filho. Se você é filho, viva como filho. Levante-se e viva como filho. Você não é mais escravo. Por que tentar fazer as coisas na força do seu braço? Por que tentar fazer as coisas no seu próprio desempenho? Se você é filho, você é herdeiro de todas as promessas de Deus, por causa de Jesus Cristo. Como ele falou, a sua participação contínua na família de Deus não depende das suas obras. Não depende de você conquistar cada dia a sua permanência lá. Ele te fez filho e é para sempre. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da carta de Gálatas. Em Cristo há verdadeira liberdade. Essa carta é tão poderosa. Eu falei aqui na última vez que eu preguei que Lutero, ele teve aquele encontro com o verdadeiro evangelho lendo Romanos capítulo 1, verso 16. Mas você sabia que o livro favorito de Lutero era a Carta aos Gálatas? Porque justamente falava dessa liberdade em Cristo. Lutero, depois que ele entendeu e se voltou para a palavra de Deus, ele que era um monge, ele casou. Ele casou com uma mulher chamada Catarina Vambora. Não é de vamos embora não, tá? Mas Lutero considerava essa carta aos Gálatas tão importante que ele falava assim: ela é a minha Catarina, eu casei com ela. Dada a intimidade que ele tinha com essa carta, de ler e se deleitar nessas verdades preciosas. Lutero era alguém que estava escravizado pelo seu desempenho, como eu falei aqui. Ele tentava ganhar o favor de Deus, ele tentava salvar através das suas práticas. Ele orava, ele lia a Bíblia, e ele mesmo fala assim: todo mundo poderia testemunhar que se fosse por causa de mim, eu alcançaria o céu, porque eu fazia. Mas nada disso tirou o fardo das costas dele. Nada disso. Até ele entender: Jesus já fez tudo. Jesus fez o que eu não poderia fazer. Jesus fez aquilo que eu não poderia fazer. Jesus é por mim. Isso foi libertador para Lutero. Eu não sou mais escravizado. Eu sou filho. Eu não preciso mostrar diariamente o meu desempenho e falar para Deus: está vendo aqui, ó, me aceita. Ou continua me aceitando. Eu sou filho. E quem me garante continuar sendo filho é o meu irmão maior. É o Filho Eterno de Deus, Jesus Cristo. E eu termino te perguntando: você é filho ou você é escravo? Vai continuar confiando em você, no seu desempenho, que você é bom o suficiente, que você ora o suficiente, que você se relaciona com Deus o suficiente e isso te garante o acesso a Ele, isso te garante a salvação? Ou vai abandonar a confiança em você e vai colocar sua confiança no Filho de Deus e ser verdadeiramente livre? Se você está sendo escravizado pelo desempenho, hoje você pode sair daqui com a sensação de liberdade que só um filho de Deus pode ter. não depende de você. Depende de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui porque somos teimosos em achar que depende de nós, Senhor. Que depende dos nossos esforços, do nosso desempenho. Depende, Senhor, de ter uma vida exemplar, de uma conduta, Senhor, exemplar, de sermos éticos. Mas, Senhor, esse evangelho da moralidade não é evangelho verdadeiro. Porque ele só traz mais maldição para nós, Senhor. Ele traz só mais juízo sobre nós. Porque quem é suficiente, Senhor, para viver uma vida perfeita diante do Senhor? Os nossos melhores heróis, Senhor, não são adequados. As pessoas que nós mais olhamos com um olhar, Senhor, de expectativa e esperança, eles não são adequados para nos salvar. Ninguém, Senhor, é adequado para nos salvar. Mas longe de ficar, Senhor, num desespero e pessimismo, o Senhor providenciou um Salvador perfeito, que é adequado para nos salvar e que de fato nos salva, porque Ele veio e morreu no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Jesus fez o que eu não consegui fazer. Jesus fez, de uma vez por todas, naquela cruz, o que eu nunca conseguiria fazer, Senhor. Não me deixe, Senhor, viver acorrentado, escravizado a uma vida dependente de mim, do meu desempenho. Que eu viva a liberdade de ser filho e herdeiro de todas as promessas do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me trata como escravo, mas me trata como filho. Como o Senhor falou para Jesus Cristo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre eles, o Senhor profere as mesmas palavras: esta é a minha filha amada em quem me comprazo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Obrigado, Senhor. É esse evangelho que nós queremos viver, Senhor. Um evangelho que é de graça e que verdadeiramente traz vida. O evangelho da moralidade não traz vida. O evangelho do desempenho, Senhor, não traz vida. Só traz, Senhor, mais dor e mais escravidão. Mas somente o Teu inconfundível evangelho, incomparável evangelho, é que traz para nós, Senhor, a liberdade de sermos chamados filhos. Que nós possamos sair daqui, Senhor, não somente experimentando essa liberdade, mas querendo, correndo, se apressando em proclamar para todos que em Cristo há verdadeira liberdade. Porque Ele é o nosso libertador, o libertador perfeito. E todos aqueles que são libertos por Jesus, Jesus diz que não deixará ninguém se perder. Todo aquele que vai até mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma o lançarei fora. Obrigado por lembrar os nossos corações a tua promessa, Senhor. A promessa que em Cristo há vida, que em Cristo há segurança. Que em Cristo nós somos filhos do Senhor. Nós pertencemos à tua família. Que maravilha, Senhor, é sair daqui dessa noite sabendo disso. Em Cristo nós temos o amor, o favor e a liberdade do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós queremos viver a nossa vida para o Senhor. Não uma forma de ganhar a atenção do Senhor, o favor do Senhor, mas viver para o Senhor, de forma agradável ao Senhor, como gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez. Que nós possamos reluzir esse evangelho da graça para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.